crescimento da renda da população mais pobre no Brasil nos últimos 15 anos foi insuficiente para reduzir a desigualdade. Um estudo divulgado pela equipe do economista Thomas Piketty, famoso por propor taxação dos mais ricos, né, para reduzir disparidades na distribuição de renda. A gente vai entender em mais detalhes, né, na análise do especialista, este estudo importante, de destaque. Eu converso sobre o assunto com o professor do Departamento de Economia da FEA, USP, Fernando Rujitsky. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, professor. Vamos trazer mais detalhes deste assunto. De acordo com este estudo, conduzido pelo Instituto, né, codirigido por Piketty, fatia da renda nacional dessa parcela da população teve uma elevação de 54,3% para 55,3% entre este período de 2001-2015. Participação da renda dos 50% mais pobres subiu apenas um ponto percentual, de 11,3% para 12,3%. E ele diz, então, que todo este ganho, né, o que se costumava dizer sobre a desigualdade, a redução da desigualdade, que isso não foi significativo e não foi insuficiente para resolver esse, que é um problema antigo do Brasil. Gostaria de ouvir a sua avaliação sobre este estudo, professor.
Olha, Roxane, os resultados trazidos por esse estudo são muito importantes. Eles não são, inteiramente novos. Por muito tempo, os estudiosos da desigualdade no Brasil esperavam ter acesso a dados tributários, dados das declarações de renda, para conseguir fazer estudos sobre a desigualdade que captassem um pouco melhor a renda dos mais ricos. É um resultado conhecido por estudiosos da desigualdade no mundo inteiro, que pesquisas sobre desigualdade que se focam em dados coletados por pesquisas domiciliares, como no caso do Brasil, as pesquisas nacionais de amostra por domicílio, do IBGE, o censo, as pesquisas de orçamentos familiares, tendem a subestimar muito a renda das pessoas mais ricas da população. Seja porque são só amostras e acabam não chegando nas pessoas mais ricas, seja porque quando o entrevistador do IBGE vai na casa das pessoas mais ricas, é mais comum que elas reportem com mais precisão as suas rendas salariais, que estão mais na cabeça das pessoas, e menos comum que elas reportem com precisão os rendimentos financeiros, das aplicações, dos imóveis e assim por diante. Então, os dados tributários ou dados de declaração de imposto de renda são muito importantes para a gente melhorar a precisão dos nossos estudos da desigualdade, particularmente no que se refere à renda dos mais ricos. Desde 2014, esses dados tributários começaram a se tornar disponíveis no Brasil e alguns pesquisadores vêm fazendo estudos com base neles. Principalmente o professor Marcelo Medeiros, da UNB, e seus coautores, o Pedro Herculano de Souza e o Fábio Castro, trouxeram já alguns estudos com esse tipo de dado. Dois pesquisadores do IPEA, Rodrigo Araíro e Sérgio Gobetti, fizeram o mesmo. E agora o Mark Morgan, que no fundo é um orientando de doutorado do Thomas Piketty, traz esse resultado da pesquisa dele. O que é importante, a meu ver, desse resultado? Os economistas, às vezes, se focam muito em um único número, né? Ou um único resultado. A desigualdade caiu ou não caiu? Uhum. Eu acho que o que é importante dizer desses resultados, dessas pesquisas todas, é o seguinte: não se deve desconsiderar a imensa mudança no padrão de vida da população mais pobre ocorrida nos últimos 15 anos, por assim dizer. Você teve uma redistribuição de renda entre os mais pobres que foi significativo, deu acesso a condições um pouquinho mais dignas para uma parte muito grande da população que tem a renda muito, muito baixa. Então, essa mudança, ainda que não tenha sido suficiente para reduzir a desigualdade como um todo, muda a condição de vida da população mais pobre. Por outro lado, o que esses estudos começam a sugerir, ao contrário das pesquisas anteriores, é que a concentração de renda no topo, entre os mais ricos, é tão grande no Brasil que essas mudanças na distribuição de renda entre os mais pobres não é suficiente para compensar a renda apropriada no topo. Ou, em outras palavras, o que esses estudos nos sugerem é que a redistribuição de renda via, principalmente, a valorização contínua em termos reais do salário mínimo e seus impactos sobre a aposentadoria rural, a redistribuição de renda gerada pelo crescimento econômico, pela redução do desemprego, todas as políticas que ajudaram a redistribuir a renda e diminuir a desigualdade na base da sociedade nos últimos 15 anos, não atingiram os elementos estruturais que garantem uma concentração de renda brutal no topo, como o nosso sistema tributário super injusto, a concentração muito grande de patrimônio, de propriedade e os ganhos imobiliários e de capital que são concentrados no topo da distribuição e assim por diante. Se a gente quiser fazer um enfrentamento mais estrutural da desigualdade, não basta ficar, digamos, redistribuindo renda de trabalho, não basta ficar redistribuindo renda de salário, mas é necessário também enfrentar esses elementos estruturais que garantem uma concentração brutal de renda no topo.
Sem dúvida. Agora, professor Fernando, me chama a atenção porque nós temos os mais pobres, os mais ricos, e tem uma grande faixa intermediária a que eles se referem, que essa sim, ela está completamente exprimida, ela também não teve ganhos, aliás, ela teve diminuição, teve de forma ainda mais acentuada, ela teve diminuição de renda, e me chama a atenção o seguinte, que ele fala, ao capturar pouco ou nenhuma distribuição de renda de capital, não capturar muitos dos frutos da política social diretamente, então essa faixa intermediária exprimida pode ser um produto das elites que a qualquer que a quer colocar em competição com a faixa inferior de renda, né? Porque ela está mais próxima da faixa de baixo do que está muito distante de alcançar uma elevação de renda, né? Se aproximar do topo da pirâmide, mais uma vez, né? Destaca o economista Mark Morgan. E ele diz que, e ele chega a dizer que essa manutenção da desigualdade no Brasil chega a ser chocante, principalmente se comparado com outros países desenvolvidos. Então, gostaria de ver a sua observação também sobre... E essa classe intermediária que está completamente, né, achatada?
Olha, Roxane, esse ponto é muito importante. Vamos levantar algumas características dessa questão que são importantes. Uhum. O Mark Morgan, assim como outros estudiosos do assunto, faz uma divisão que é convencional nesse tipo de pesquisa. Sim. Da população de adultos, que separa os 10% mais ricos, de um lado, os 50% mais pobres, ou seja, a metade mais pobre dos adultos da população, e essa faixa intermediária são esses 40% que estão entre a metade mais pobre e os 10% mais ricos. Uhum. É importante não confundir essa camada intermediária com o que no discurso comum a gente usualmente chama de classe média.
Ah, não.
Para você ter uma ideia, a renda dessas pessoas, dessa camada intermediária, vai de cerca de 2 mil a 7 mil reais por mês, em valores de 2015, segundo a pesquisa do Mark Morgan. Então, se você já ganha mais de 7 mil reais por mês, você já não está nessa camada intermediária, você está nos 10% mais ricos no Brasil. Tá? Entre 2 e 7 mil reais por mês. Vamos lá, essa contração da parcela da renda dessa camada intermediária tem várias dimensões. Não se trata de um, sem dúvida nenhuma, de um empobrecimento absoluto dessa camada intermediária, não é que essas pessoas perderam renda, mas simplesmente que a renda delas cresceu menos do que a da metade mais pobre e menos do que a dos 10% mais ricos. Essa redução da renda apropriada por essa camada intermediária é justamente o que permitiu a redução da desigualdade salarial. Então, o que acontece nos últimos 15 anos? Nos últimos 15 anos, por causa das políticas principalmente por causa da política de valorização do salário mínimo, que fez o valor do salário mínimo real crescer significativamente e ano após ano, você teve a renda dos 50% mais pobres, ou seja, da imensa parcela da população brasileira que ganha entre 1 e 2 salários mínimos, ou até menos, crescendo, e note, não só as pessoas empregadas que ganham isso, mas a imensa parcela da população brasileira que recebe aposentadorias indexadas pelo salário mínimo e assim por diante, a renda dessas pessoas cresceu mais rápido do que a renda das pessoas que ganhavam entre 3 e 10 salários mínimos, que é essa camada intermediária. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu em parte porque você teve a política de valorização do salário mínimo, em parte porque a trajetória do crescimento dos últimos 15 anos gerou muito mais empregos remuneração mais baixa, de em torno de 1 e 2 salários mínimos, inúmeros empregos na construção civil, inúmeros empregos no comércio popular, de caixa de supermercado até atendente de telemarketing, assim por diante, e contraiu o número relativo de empregos de mais alta remuneração, principalmente empregos na indústria de transformação, que exigem um nível um pouquinho maior de qualificação. Em parte, essa mudança da estrutura ocupacional, da estrutura do emprego, gerou essa retração dessa camada intermediária. Mas, de novo, note que a renda da população mais pobre, dos 50% mais pobres, tenha crescido mais do que essa camada intermediária, tem um lado positivo de redução da desigualdade. O problema é que, na situação brasileira, em que, como diz o Mark Morgan e os demais estudiosos do assunto, a desigualdade é um nível brutal. A gente tem uma desigualdade, um dos níveis de desigualdade mais altos do mundo. A redução da desigualdade estruturalmente, idealmente, por assim dizer, deveria ser feita com aumento da renda apropriada tanto pelos 50% mais pobres,
sem
quanto
dúvida
dessa camada intermediária, em troca de uma redução do percentual da renda apropriada pelos 10% mais ricos. Né? Então, em vez de a gente redistribuir renda dos 10% mais ricos para os 90% mais pobres, a gente distribuiu renda dos 40% intermediários para os 50%
mais pobres. E sobre esse outro aspecto que eu também destaquei, e em que ele diz que é absurdo comparar, então, o Brasil com outros países desenvolvidos, né? Com essa manutenção da desigualdade, ele chega a chamar de chocante, né, se comparado.
Sim, nos estudos de desigualdade, o fato de que a América Latina como um todo, vale notar, é uma das regiões mais desiguais do mundo, é um fato conhecido. Então, se você calcula índice de Gini, que é um índice sintético comum nesses estudos para computar desigualdade, você vê que na América Latina o índice de Gini é historicamente mais alto do que nos outros países. O Brasil sempre foi, dentro da América Latina, um dos países mais desiguais. Então, de fato, a gente tem uma desigualdade muito grande que tem vários motivos, né? Desde a nossa história colonial, a persistência da escravidão nesses países, a dificuldade de superar esse legado, mas tem, é importante notar, características mais recentes, né? Um ponto, por exemplo, que o Mark Morgan destaca muito enfaticamente, que outros estudiosos também têm destacado, é o sistema tributário, que no fundo está em linha com o tipo de estudo que o Thomas Piketty vem se notabilizando por fazer. A gente, desde 1995, no Brasil, isentou pagamento de imposto dividendos distribuídos às pessoas. O que isso significa? Isso significa que se você trabalha e recebe um salário, você paga imposto sobre esse salário, naturalmente. Você paga imposto de renda sobre esse salário, se o seu salário é, digamos, acima do limite inferior de isenção do imposto de renda da pessoa física. Agora, se você é dono de uma empresa, se você tem ações de uma empresa e se você recebe uma parte dos lucros dessa empresa, você não é tributado. Isso gera uma distorção. Os primeiros estudiosos a notarem isso com detalhe foram o Rodrigo Araíra e o Sérgio Gobetti do IPEA. Isso gera uma distorção muito grande em que a alíquota efetiva paga de imposto de renda, ou seja, quanto percentualmente as pessoas pagam de imposto de renda, ao contrário do resto do mundo, em que quanto mais rico você é, maior a taxa de imposto total que você paga, no Brasil você tem um crescimento entre os mais pobres e a camada intermediária de quanto se paga de imposto de renda. Entre os 10% mais ricos ainda continua subindo um pouco a alíquota paga, E daí quando você chega no 1% mais rico, nas, ou nos, ainda no milésimo mais rico, que são só, sei lá, 140 mil pessoas mais ricas da sociedade brasileira, o imposto efetivamente pago por essas pessoas cai. A alíquota cai em relação aos mais pobres. Por quê? Porque uma parte muito grande da renda das pessoas é renda de propriedade de empresa, renda apropriada na forma de dividendos e não de salários.
Então, dá para entender, porque quem é rico grandes. Continua muito rico, né? Ou seja, não é Exato. Chocante, é escandaloso mesmo isso, né?
Tem distorções muito grandes no nosso sistema tributário que precisam ser enfrentadas para melhorar a situação. Isso que é talvez a mensagem mais importante desse tipo de estudo.
Compreendo, porque senão essa situação ela vai se perpetuar por muito tempo ainda, né? Muito tempo.
Não há dúvida. É. Com a imensa mudança da estrutura de distribuição de renda entre, digamos, os 50% mais pobres e a camada intermediária do Brasil, a gente não arranhou essa concentração de renda brutal no topo. Né? Para você ter uma ideia, os 10% mais ricos no Brasil, que são 14 milhões de pessoas, segundo o estudo do Mark Morgan, recebiam, em média, R$ 25 mil reais por mês bruto em 2015. O grosso da concentração, na verdade, é no 1% mais rico, que ganhava cerca de 5 vezes isso. Ou seja, a gente que ganha um salário mensal ou renda de dividendo, de propriedade bruto por mês, de mais de 100 mil reais. A concentração nessas pessoas não é atingida sem a gente mexer estruturalmente no sistema tributário, na concentração de propriedade, assim por diante.
Ou seja, é estruturalmente desigual e é uma realidade que vai se perpetuar se a gente não fizer mudanças importantes, né? É escandaloso mesmo. Essa estrutura é escandalosa e essa desigualdade aí que está. Tá, portanto, né, migrou ali dos 50 para os 40, dos 40 para os 50, mas quem é rico continua absolutamente rico, tá aí. Eu agradeço muito os esclarecimentos do professor Fernando Ruzicki, refletindo sobre este estudo, portanto, do grupo, né, do Piketty. Professor Ruzicki, que é do Departamento de Economia da FEA USP, mais uma vez aqui contribuindo com o Jornal da USP. Muito obrigada, viu, professor, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, Roxane. É um prazer falar contigo e com os seus ouvintes.